convocou o embaixador argentino para prestar explicações e chamou de volta o embaixador do Brasil em Buenos Aires. Enquanto o presidente Lula evitou ampliar o confronto, o vice-geraldo Alckmin condenou as declarações do líder argentino.
Olha, é lamentável, né, que o presidente de um país vizinho, amigo, né, que compõe até o Mercosul, preste um desserviço ao seu país, porque vem no Brasil numa eleição, não deve presidente se envolver em eleição de outro país, ainda além de ver uma intromissão em assuntos internos do Brasil, fazê-lo de maneira grosseira, né, absolutamente grosseira.
4h16. A Caixa Econômica Federal começa a depositar nos próximos dias os lucros do FGTS nas contas dos trabalhadores que têm direito ao benefício. O Conselho Curador do Fundo de Garantia aprovou a distribuição de 13 bilhões de reais do lucro do fundo em 2025 para mais de 138 milhões de trabalhadores. Depósitos serão creditados diretamente nas contas vinculadas até o dia 31 de agosto. Tem direito ao repasse todos os trabalhadores que tinham saldo em contas ativas ou inativas do FGTS em 31 de dezembro do ano passado. O crédito é proporcional ao valor acumulado. Quem tinha R$ 1.000, por exemplo, vai receber R$ 18,68. O trabalhador que tinha um saldo de R$ 50.000 na conta do FGTS vai receber um depósito de R$ 934. Com a divisão de 89% do resultado do fundo, a rentabilidade do FGTS em 2025 fechou em 6,9%. O índice representa um ganho real de 2,53 ponto percentual acima da inflação e cumpre a determinação do Supremo Tribunal Federal de assegurar rendimento mínimo equivalente ao IPCA. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, explicou por que a divisão ficou limitada a 89% do resultado e não chegou a 90%, como queriam as centrais sindicais.
Essa lógica de pensar o equilíbrio, debruçar, olhando para o futuro, né, qual é a mira que nós devemos ter no sentido de fortalecer cada vez mais essa importante instituição do Fundo de Garantia, então nós temos que estar de fato, com a sustentabilidade colocada, queria aqui pedir que a gente mantivesse os 89% de distribuição, o que dá uma taxa de 6,90, portanto, bastante significativo.
Pelas normas do FGTS, os valores creditados não poderão ser sacados imediatamente e passam a compor o saldo total do trabalhador. A liberação do dinheiro segue as regras tradicionais do fundo, ficando disponível apenas em situações como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria ou na modalidade do saque aniversário. 4h19. Quatro jogos abrem hoje a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 19h30 da noite, o Internacional enfrenta o Flamengo e o Mirassol joga contra o Remo. Às 21h30 tem Fluminense e Bahia e Vitória contra o Palmeiras. Em jogo de volta dos playoffs de oitavas de final da Sul-Americana, o Vasco encara o Independiente Medellín da Colômbia em casa. Primeira partida terminou em 2-2. O Bragantino recebe o Sporting Cristal do Peru, depois de um empate sem gols no jogo de ida. Ontem, o Santos venceu a Universidade Central da Venezuela por 4-2 e se classificou para as oitavas de final. 4h20, agora com Sardenberg e Merval Pereira.
Bom, a Quest está divulgando as pesquisas eleitorais para os estados, né? E hoje saiu, por exemplo, Minas Gerais, Pernambuco, e em Minas, o importante estado de Minas Gerais, aparece Lula e Flávio Bolsonaro em empate técnico, praticamente empatados, né, Merval?
Isso define bem como será a disputa eleitoral, né? Uhum. Naquela, velha história, que Minas reflete o país, né?
Isso.
Então, você vai ter sempre esse empate técnico entre o Lula e o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, até o final, porque tudo indica que eles vão chegar embolados no segundo turno, e empate técnico, uma ligeira diferença para o Lula, fora da margem de erro, mas nada que garanta uma vitória. Esse é um dado interessante, porque mostra que o Flávio, por mais erros que tenha cometido, ele ainda atrai os votos antipetistas, além dos bolsonaristas e tal, os antipetistas votam nele mesmo, com todos os erros, mesmo com essa dificuldade que ele está tendo de levar sua campanha adiante, porque os antipetistas não escolhem o candidato, escolhem o capaz de derrotar o Lula. E se o Flávio mantiver essa distância no primeiro turno do Caiado e do Zema, especialmente, ele no segundo turno receberá todos esses votos, ou a maioria, pelo menos, o que fará com que ele continue sendo competitivo num segundo turno. O antipetismo é muito mais forte do que até o bolsonarismo. Eu acho que esse é o detalhe, né? Que você não precisa ser bolsonarista para querer derrotar o Lula. Não tem nada a ver. O problema é você definir se vale a pena derrotar o Lula com o Flávio Bolsonaro ou não, né? Essa é a definição. Mas, por enquanto, as pesquisas indicam que o antipetismo vai se juntar todo no segundo turno contra o Lula.
E os dos outros dois candidatos significativos, digamos assim, da pesquisa, é o Caiado e o Zema, ex-governadores, o Zema tem uma participação um pouco melhor do que na nacional, na pesquisa nacional em Minas, mas ainda assim muito pouco para quem foi governador em dois mandatos, né?
Pois é, e num estado fundamental para se vencer a eleição, né? Ele deveria ter uma vantagem grande em Minas Gerais, que o colocasse no segundo turno, pelo menos na disputa do segundo turno. E isso não está acontecendo, não tem. Ele não tem esse. Ele foi aprovado como governador, mas não consegue, no nível nacional, não consegue convencer os mineiros de que ele é a melhor solução.
Nossa.
quatro e 24, aí o Sardenberg com o Merval Pereira, agora espaço para a Maria Cristina Fernandes conversando com Nadédia Calado e Tatiana Vasconcelos.
Maria Cristina veio exercer uma de suas especialidades, competências, que é ligar pontos para fazer com que a gente enxergue algum cenário de maneira mais clara, e hoje ela vai juntar o resultado das importações de carros chineses pelo Brasil com as notícias que a gente vem dando e repercutindo também nesse espaço, tentativas de interferência política dos presidentes da Argentina e dos Estados Unidos, certo, Maria Cristina?
Isso, Tati. Me chamou muita atenção essa manchete do Valor hoje sobre a importação de carros chineses. Se a gente pega esse período de janeiro a maio, a importação aumentou 147% em relação ao mesmo período do ano passado. E o Brasil tornou-se, por conta disso, o maior importador de carro chinês do mundo. No ano passado, era o sexto, para a gente ver o salto. E tudo isso ajudou a compensar a redução do consumo doméstico por carro na China. E isso se deu porque houve, no dia 1º de julho, houve um aumento de tarifa para carros elétricos e híbridos, mas este aumento de tarifa veio acompanhado de uma nova cota de importação com alíquota zero para carro semi-desmontado e desmontado. É uma cota que renova outra cota que já existia. O fato é que há mais de 2 anos que o Brasil adota cotas para importação de carros chineses semi-desmontados e desmontados, alíquota zero. E esta alíquota foi prorrogada por 6 meses, essa cota vai garantir 6 meses ainda de carro com alíquota zero chegando, e eles vão formar, a previsão é que se forme estoque, e com isso até meados de 2027 você vai ter uma presença do carro chinês no Brasil muito grande. A Associação de Montadoras reclamou, e o Brasil, de fato, é o que dizem especialistas aqui na reportagem do Valor, está com tarifas menores do que grandes importadores de carro da China. E o que que acontece? São carros que saem com carroceria e pintura, e o resto, os acessórios, vidros, pneus, a maioria também importados, são colocados aqui. Quem faz isso, na verdade, é uma fábrica que é BYD em Camaçari, na Bahia. E diz que, na verdade, quando tiver concluído a estrutura da fábrica, não vai se fazer mais tanta importação de semi-desmontado, desmontado, a montagem vai ser aqui. Bem, a fábrica foi inaugurada em outubro do ano passado. E até agora esta estrutura não foi concluída. Tem duas outras chinesas se instalando no Brasil, a GWM aqui em São Paulo e a GL no Paraná. E tem um índice de nacionalização maior. Então, eu estou dando esse panorama desse mercado automobilístico no Brasil para a gente ver o que acontece na vida real, né, da economia, enquanto o Brasil está sofrendo esse cerco político pelos Estados Unidos e pela Argentina, agora, como a gente viu nessa convenção do PL. O Brasil, desde o início do tarifaço, o Brasil tornou-se mais dependente da China nas suas exportações, mas o Brasil exporta basicamente commodities para a China. São produtos agropecuários, ferro e petróleo. Não exporta produtos industrializados para a China. Quem compra industrializados do Brasil são os Estados Unidos e a Argentina. Né? Os Estados Unidos que impuseram essa tarifa e a China, Estados Unidos e a Argentina, os Estados Unidos que impuseram essa tarifa e a Argentina que está agora nesse quiprocó, nessa relação bastante tensa. Então, Tati Nadeja, você tem aí um isolamento que pode, sim, porque o que os industriais brasileiros temem é que lá na frente, quando terminar o prazo dessa alíquota zero, a China pressione por mais prorrogação, né? No momento em que o Brasil, a China aumentou, digamos assim, o apoio político ao Brasil. Vamos ver o telefonema da noite do domingo entre o presidente Lula e o presidente Xi Jinping. Neste telefonema, há tanto a China quanto os Estados Unidos informaram que a China disse ao Lula que apoia o Brasil contra interferências externas. Não é uma situação muito confortável para o Brasil esse tipo de declaração. O Brasil, isso mostra que o Brasil, digamos assim, explicitaria uma certa dependência do Brasil de um apoio, de uma potência para enfrentar essas interferências. E o detalhe do relato deste telefonema é que o Brasil diz na nota sobre o telefonema que houve convergência dos dois líderes em relação à evolução de um acordo entre o Mercosul e a China. Né? Já a China, pelo menos é o que diz a agência estatal chinesa Xinhua, não fala em Mercosul, diz que a convergência foi no BRICS, que é aquele bloco onde a China é hegemônica. Aliás, a nota desta agência estatal chinesa fala duas vezes em BRICS. Então, o que que a gente... Haveria alternativa para o Brasil, né, para se proteger do tarifaço e para se proteger deste isolamento a que os Estados Unidos e agora a Argentina estão tentando colocar o Brasil? É difícil afirmar, mas o fato é que o que a gente está vendo acontecer na balança comercial e particularmente na indústria automobilística, que é um dos setores mais importantes da indústria brasileira, uma indústria que importa, é um comprometimento do futuro da economia brasileira. Este isolamento está trazendo um isolamento, e diga-se de passagem, pedido e estimulado pela direita e pela extrema-direita no Brasil, tem comprometido a indústria e tem comprometido o futuro da economia. É neste ponto que eu queria chegar.
Excelente.
Maria Cristina Fernandes, conversando com a Nadédia Calado, com a Tatiana Vasconcelos, vem aí Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026. O Tribunal de Contas da União vai analisar o uso de precatórios, valores decorrentes de decisões judiciais, pelo governo federal no cálculo do piso de gastos da saúde. A prática contraria a proposta orçamentária aprovada pelo Congresso Nacional. Uma nota técnica da Câmara dos Deputados apontou a inclusão de mais de 4 bilhões de reais em precatórios relacionados a despesas da Anvisa no piso da saúde. Segundo os consultores, a medida permitiu que a equipe econômica do governo inflasse artificialmente o cumprimento do mínimo constitucional exigido da União. Com isso, os recursos destinados ao atendimento público de saúde neste ano poderiam ser reduzidos. Eles afirmam que as despesas da Anvisa não podem ser contabilizadas no piso mínimo da saúde porque não são despesas do Ministério da Saúde. A Polícia Federal prendeu em flagrante um homem investigado por enviar cartas com ameaças de morte a estudantes do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, na Tijuca, zona norte da cidade, os agentes encontraram imagens de abuso sexual infanto-juvenil armazenadas em um computador. A investigação continua para esclarecer os crimes e possíveis outras infrações. A Guarda Revolucionária do Irã voltou a atacar e lançou mísseis balísticos contra bases americanas na região após dias sem ataques no Oriente Médio. De acordo com o site americano Axios, pelo menos um dos alvos é uma base na Jordânia. As Forças Armadas dos Estados Unidos dizem que todos os mísseis lançados foram interceptados com sucesso. No horário de Brasília, 4h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, de 5 às 6 da manhã. Apresentação, Frederico Goulart. CBN Madrugada.
Quatro horas e 35 minutos.
CBN, valorizando o seu bolso, com Gilberto Braga.
O Muito bem, aqui no CBN Madrugada, espaço para a gente falar mais uma vez com o professor e economista Gilberto Braga, CBN valorizando o seu bolso. Gilberto, muito bom dia, tudo bem por aí?
Bom dia, Paulo Henrique Galvão, tudo tranquilo, tudo em paz.
Pois é, a gente tem dois assuntos muito interessantes hoje, né? Vou começar com um que mexe e muito com o bolso das brasileiras e dos brasileiros, trabalhadoras, trabalhadores, quem tem FGTS. E é uma ótima notícia, vou deixar para você dar para os nossos ouvintes, né, Gilberto?
É, antes da notícia, deixa eu te fazer uma pergunta.
Sim.
O que você ajudou hoje?
Ah, é, então. essa é uma pergunta que nós vamos responder ao longo da vida agora, né, Gilberto? Porque todo Opa. Mundo vai me perguntar. Mas daqui a pouco, no final da nossa conversa, a gente vai responder por que você está fazendo essa questão aí para mim, tá bom?
Tá ótimo. Vamos deixar, então, o suspense
tá no ar.
É isso?
É. É isso aí. Vamos lá,
tá
então.
Ótimo.
FGTS, uma boa notícia, né?
É, para quem tem, né, é uma ótima notícia, né? Então, o governo, nessa última terça-feira, anunciou aí que vai distribuir 13 bilhões de reais entre os trabalhadores que têm fundo de garantia por tempo de serviço. Isso aí vai para a conta dos trabalhadores, não os 13 bilhões, mas existe aí uma grana considerável que é proporcional a cada um, ou seja, o lucro que rendeu no ano passado vai ser distribuído para os trabalhadores que têm contas ativas. Então, aqueles que tinham contas em 31 de dezembro de 2025 terão direito a receber e vai receber aí proporcionalmente uma grana muito alta para poder utilizar dentro das regras do fundo. E aí, Paulo Henrique Galvão, a primeira pergunta que a turma faz é o seguinte: posso sacar o dinheiro ou não posso? Não, não pode. O dinheiro do FGTS você pode usar de acordo com a regra que disciplina o uso do dinheiro do fundo, né? Então, os resgates seguem aquelas regras que já são conhecidas: compra da casa própria, se for demitido por justa causa ou da data do famoso saque aniversário, tá?
E é legal que você já destacou para mim aí na nossa conversa anterior, né? A gente sempre bate um papo pelo WhatsApp antes da nossa gravação, né? O Jornal O Globo tem lá uma calculadora para o pessoal saber mais ou menos quanto que vai receber, né, Gilberto? E é uma quantia considerável, né? Estou vendo aqui, a cada 10 mil reais são 186 reais. Então, dinheirinho bom, hein?
Pô, ajuda, né? Quem tem casa própria para pagar, prestação, a turma do crédito consignado aí que utiliza o fundo de garantia como garantia, né? Desculpa a redundância, mas é isso. Quer dizer, o fundo rende muito pouco, né? 3% ao ano mais TR. E o próprio governo fez a conta que com essa distribuição de lucro, a gente vai ter um rendimento acumulado de quase 7% no ano nas contas, em 12 meses, 7%. É muito menos do que os 14% da Caixa Selic, ou seja, não é uma renda fixa, mas ultrapassa a poupança, que rende um pouco mais que a inflação, que cai na casa aí de 4%, para botar uns números redondos. Então, a gente está falando que o FGTS vai render mais que a caderneta e menos que a taxa de juros aí da renda fixa, né, Galvão?
É isso aí. Bom, a gente tem um outro assunto que é muito interessante, muito importante também, e acho que é mais uma boa notícia, né, Gilberto? Que é o IPCA 15, aquela prévia da inflação oficial, que veio bem abaixo do que esperava o mercado, não é?
Veio, porque lembrando que o IPCA 15 é aquele que vai de 16 do mês anterior, então nós estamos em julho, vem de 16 de junho até o dia 15 de julho. Então, os 15 dias da última quinzena do mês de junho, de alguma forma, já estava, digamos assim, na conta, né? As pessoas já sabiam, os especialistas já tinham uma noção do que aquilo ali significava. E se fazia uma previsão de que viria algo em torno de 0,22, alguma coisa nessa faixa aí. Veio 0,06, então é como se a gente tivesse aí dividindo por 3, ou seja, veio um terço daquilo que era a projeção do mercado. É uma boa notícia. Agora, ô Galvão, por que que a inflação desacelerou?
É, sabe? Por que que ela desacelerou? Quais foram os itens que fizeram com que ela baixasse? Eu não sei não, Gilberto.
É basicamente o preço da alimentação. E segundo os meus amigos economistas, se não fosse o preço da energia elétrica, né, da tarifa de iluminação, de luz, de força, que tem um peso muito grande na composição ali do índice do IPCA, a gente teria tido deflação. E o que baixou a inflação foram os preços dos alimentos, que tiveram um grande recuo, sobretudo na chamada alimentação a domicílio. E o que mais caiu foi o preço do tomate, quase 20%. A batata inglesa, 10%. O café moído, né, que a gente leva para casa, mais de 3%. O preço das carnes caiu um pouquinho, mesmo com Copa do Mundo, né, 0,34%. Agora, por outro lado, o que encareceu foi a cebola e o pão francês. Mas quando a gente vê que a comida, que é algo que todo mundo precisa levar para casa, que utiliza parte do seu salário para botar alimentação para a família, baixou, é sempre uma boa notícia, né?
Claro. Bom, e a partir desta notícia, todo mundo quer saber, a expectativa, é claro, é grande, para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central na semana que vem, que vai definir a Selic, está em 14,25%. Queria saber a sua expectativa aí diante dessa redução, né? O IPCA 15 em junho tinha dado 0,41, agora deu 0,06. Diante desse cenário, qual que é a tua expectativa para a próxima reunião do Copom? E se isso aumenta as expectativas de que a trajetória de queda da Selic possa continuar, né, Gilberto? Porque acho que essa é a grande questão. A gente começou o ano achando que ia fechar em 12%, já estão falando em 14%, que vai parar por aí, na próxima reunião. O que você está prevendo, hein?
Olha, a previsão é essa mesmo, né? Ou seja, de que a gente vai ter pelo menos 0,25%, e isso significa que de 14,25% a gente vai para 14%, e meus colegas lá na pesquisa Focus, que é aquela pesquisa feita aí com cerca de 100 economistas e professores, diz que a taxa vai fechar o ano em 14%. É uma boa notícia. Eu acho que a inflação baixando significa que a gente vai numa trajetória boa, até porque aquelas preocupações que a gente vem tendo e que tinha, mas que não desapareceu, com relação à guerra entre os Estados Unidos e o Irã. É uma hora que o preço vai para cima, uma hora o preço cai, o petróleo sobe, o petróleo desce, e idas e vindas, né? O que os economistas, eles têm uma expressão em inglês que é stop and go, né? Ou seja, para e anda, para e anda, para e anda, o preço sobe, cai, e com uma grande amplitude, né? Os economistas chamam de volatilidade, ou seja, uma hora o preço do barril do Brent está perto de 100, daqui a pouco baixa para perto, para menos de 70. Então, é algo assim inimaginável, né? Se a gente pensa que no início da guerra ele estava em torno de 60, há um ano atrás, mais ou menos, então a gente está falando aí de uma variação que chega a 50% do preço do petróleo, só em função da conjuntura. Vai ter guerra, não vai ter guerra, vai ter acordo, não vai ter acordo, estão negociando a paz, aí não tem paz, aí atacam o navio. Então, e essa confusão toda fez com que ficássemos muito pressionados, de uma forma global, inflação mundial pressionada, e internamente a gente ainda tem uma questão fiscal dentro de um ano eleitoral que coloca um pouco mais de tempero nessa confusão toda que a gente está analisando aqui. Mas esse IPCA 15, ele não deixa dúvidas. Eu acho que vai ser quase que unanimidade entre os especialistas a queda da Selic na semana que vem.
Bom, para a gente não estourar demais o tempo, né, vou tentar responder a sua pergunta, viu, Gilberto? E agradeço aí você ter levantado a bola para mim, porque na semana que vem eu não estarei aqui. Quem estará na quarta-feira eu ainda não sei, mas eu não estarei aqui, porque na terça-noite farei o lançamento do meu livro, né? Que é justamente um questionamento, uma provocação que você me fez. Quem você ajudou hoje? É o título do livro e o subtítulo: Como a educação focada no coletivo e não no indivíduo pode ser a chave para a construção de um país menos desigual, e o que fazer para combater a radicalização que mina as chances de o Brasil avançar e retomar a confiança na política e na democracia. E por que que eu faço essa provocação, meu caro Gilberto Braga? Porque eu chego à conclusão de que a única forma que a gente pode alterar essa nossa sociedade que me parece doente é a gente ter um olhar maior, mais presente para o outro, né? Ter uma sociedade mais empática. Então, acho que o primeiro passo é a gente admitir, né, aqueles que estão em situação de privilégio, né? E aí no livro lá eu coloco um trecho de uma entrevista do Ricardo Darín, que ele está falando lá sobre dinheiro, e o cara pergunta para ele lá se ele não aceitou o filme porque ele queria mais dinheiro. Ele fala assim: mas para que mais dinheiro? Eu tomo 2 banhos quentes por dia. É uma das questões que ele coloca. Então eu acho que não só o Darín, mas nós aqui, acredito que boa parte das nossas ouvintes, os nossos ouvintes que conseguem tomar banho quente por dia, que fazem 3 refeições, né? Admitirmos o nosso espaço de privilégio, e a gente só vai mudar essa sociedade quando essas pessoas que estão nesse espaço de privilégio começarem a olhar mais para as outras, né? Eu tento de alguma forma ali, com a minha formação em história, em relações internacionais, aclarar o que é direita, o que é esquerda, o que é terceira via. Eu destaco lá o que eu chamei da esquerda de Bobbio, né, Norberto Bobbio, que dizia que a esquerda, o que distingue a esquerda, não é nada de Estado maior, Estado menor, mas um profundo sentimento de insatisfação diante das iniquidades das sociedades modernas. Então, quem olha para uma família que está na rua, morando na rua, e sente esse, né, esse uneasy, né, como os americanos falam, esse desconforto, quem vê que tem mais de 700 milhões de pessoas passando fome hoje no mundo, né, e se sente mal com isso, está, vamos dizer, impregnado com esse sentimento, né? Então, por que que eu coloquei essa pergunta, esse questionamento, né? Porque eu só acho que mudando realmente essa visão, um olhar mais para o outro, que a gente vai mudar a sociedade. E aí, só para não me estender demais, já estou estendendo, a chave para mim é a educação, né? É trabalhar com as nossas crianças, não é algo que vai mudar amanhã, nem depois de amanhã, talvez com gerações. Mas eu agradeço demais ter caído na minha mão um livro da Unesco que preconiza exatamente essa mudança, mudar o foco da educação do individual para o coletivo, porque a gente foi criado para um mundo de competição, né? Um mundo em que você tem que ser sempre o vencedor, vencer na vida, vencedores e perdedores. A gente precisa mudar isso. E a única forma é tentar fazer com que essas novas gerações cresçam com um olhar mais empático, sabendo que é alteridade, respeitar o diferente e lutar para que a gente possa mudar esse estado de coisas, que não está bom não, né, Gilberto?
Não está bom não, Galvão. E que maravilha, é um privilégio poder desfrutar disso. Agora, eu só acho que você precisa fazer um comercial, né? Ou seja, essa audiência qualificada do CBN Magro Braga quer saber aonde vai ser, a que horas, entendeu? Quanto custa o livro? Se pode ir lá tirar uma foto com você e depois postar nas redes sociais.
Não só pode, como deve, né? Eu agradeceria
demais.
Tem
muita gente que quer te conhecer pessoalmente. A gente tem uma audiência assim absurda. Eu recebo aqui muita mensagem nas minhas redes sociais, quando a gente posta uma foto, né? Porque o pessoal sabe que eu moro no Rio, você fica em São Paulo. Isso. E quando a gente está junto, a gente grava no estúdio, é sempre uma festa, a gente tira muita foto e o pessoal comenta. Então tem mais ou menos um ano que a gente não se encontra para fazer a coluna junto.
É verdade.
E toda semana alguém comenta na nossa foto, é impressionante, assim, como a força que tem a audiência da Rádio CBN e a qualidade do CBN Magro Gaga, que a gente tem aqui uma audiência fiel da galera aí que tem o trampo da madrugada, né? Então, Dá o recado aí, Paulo.
Vamos lá, para mim é um privilégio, Gilberto, aproveitar também contar com a sua participação semanal, que é maravilhosa. Você tem uma forma muito didática de passar as informações. Eu recebo diversas mensagens de ouvintes destacando exatamente esse aspecto. Espero que em algum momento eu possa estar aí no Rio para, de repente, fazer o lançamento no Rio também.
Mas era a última pergunta, o calendário para o resto do Brasil. Porque semana que vem é só São Paulo, pô.
É isso aí, dia 4 agora, então, 4 de agosto, é terça-feira, a partir das 7 da noite, porque eu estarei lá com certeza, né? Vou chegar mais cedo, lá por volta das 6 da tarde, e até as 10 da noite estarei lá, né, no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, na Livraria Drummond, é ali no finalzinho da Paulista, né? Estação Consolação do metrô. Você pegou o metrô, desceu ali, na Consolação.
Quase ali, esquina com Augusta.
Isso, né? Exatamente, ali. Então, terça-feira, a partir das 7 da noite. Quem quiser nos conhecer e conhecer boa parte aqui do pessoal da rádio, porque eu estou com o meu coração aquecido, porque eu sei que vai ter muita gente presente lá. Isso, para mim, é uma alegria tremenda, contar com esse apoio dos colegas, dos ouvintes. Então, está todo mundo convidado aí para a próxima terça-feira, lá no Conjunto Nacional, à noite, dia 4. Quem você ajudou hoje?
Show de bola, só não falou quanto vai custar o livro.
Então,
né?
O livro, o valor exato, já está até à venda nos sites, né? Na Amazon também, tem um valor lá, mas eu não sei exatamente quanto que vai estar lá no dia. Mas é por volta
de... Mas para tirar a foto é de graça.
Não, né? É de graça, o livro não é caro não, isso é uma coisa que eu acho muito importante, porque obviamente, né, eu quero atingir o máximo de gente possível, porque o que eu estou propondo aqui realmente é algo muito sério, né? E para a gente precisa de gente para isso, né? Então o livro tem que ser acessível. Então o livro não vai ser mais do que R$70, eu imagino que vai estar em 60, 70, alguma coisa nessa linha aí, viu, Gilberto?
Não, maravilha. Eu acho que, assim, o melhor investimento que tem é educação e cultura, e além de tudo, para a gente fazer a possibilidade de encontrar e fazer novos amigos, né? Então, certamente, eu não estarei em São Paulo semana que vem, mas o meu livro autografado você vai fazer.
Com certeza. Gilberto, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Então, estaremos no ar juntos daqui a 15 dias, tá bom?
Abraço a todos, sucesso e vamos ajudar o Galvão.
Quatro horas e 52 minutos. Agradecer aqui a participação das ouvintes, e o Gilberto Braga, né? Que levantou a bola pra gente, né, Ricardo Garcia, para que a gente possa falar desse livro que será lançado na semana que vem. Muito obrigado aqui a nossa ouvinte, DDD27, ela não se identifica, mas está mandando aqui bom dia. Agradecemos também o Gonçalo Mourão, Erivonaldo Medeiros. Muito obrigado também a ouvinte Luiz de São Paulo, está digitando aqui, muito obrigado. E a gente fecha o programa hoje com a notícia que chega com a Karen Lemos. O Peru tem uma nova presidente.
Keiko Fujimori tomou posse como presidente do Peru nesta terça-feira, numa cerimônia no Congresso da República, na capital Lima. A primeira mulher eleita presidente do Peru, que venceu o esquerdista Roberto Sánchez por uma margem de menos de 50 mil votos de diferença, busca a união de um país dividido e mergulhado em uma crise política, que contou com 8 presidentes nos últimos 10 anos. Nenhum deles conseguiu concluir um mandato completo de 5 anos. No discurso de posse, ela adotou um tom focado na reconciliação dos peruanos.
Que nossas diferenças nos unam na busca do bem do país.
Que nossas diferenças nos unam na busca do bem do país. Não há dois Perus distintos. Há um único Peru vibrante, multicultural, forte e milenar que está pronto para se colocar de pé. Assuma a presidência com a firmeza necessária para governar, mas também com a sensibilidade necessária para ouvir e sanar as feridas do nosso povo.
E sanar as feridas de nosso povo.
Durante a fala, Keiko também citou a segurança pública e o combate às mudanças climáticas como prioridades do governo. As Forças Armadas vão passar a liderar temporariamente as operações de segurança nos estados com maiores índices de violência e de criminalidade. A nova presidente ainda anunciou o aumento do salário mínimo para os trabalhadores que sofrem com um enorme déficit social. A cerimônia de posse teve a presença de presidentes da direita da América do Sul, como o Antônio Kast, do Chile, Rodrigo Paz, da Bolívia e Javier Milei, da Argentina, que defende o avanço de uma chamada Onda Azul no continente. O presidente Lula não compareceu, mas foi representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Keiko é filha do ditador Alberto Fujimori, que governou o país com um regime autoritário entre 1990 e 2000. Morto em 2024, ele passou 16 anos preso, condenado por crimes contra os direitos humanos, corrupção e abuso de poder durante o mandato. A nova presidente terá de negociar com um Congresso fragmentado. O Partido Força Popular, liderado por Keiko, elegeu as maiores bancadas, mas não tem maioria. Keiko Fujimori tem 51 anos e entrou na política ainda adolescente, acompanhando o pai em compromissos oficiais. Ela foi eleita deputada em 2006 e passou cerca de um ano e meio presa, entre 2018 e 2020, durante uma investigação sobre financiamento irregular de campanha. O caso foi posteriormente arquivado. Essa foi a quarta candidatura de Keiko à presidência do país e a primeira vez em que ela não terminou em segundo lugar. Com colaboração de Pedro Fagundes, de São Paulo, Karen Lemos.
Muito bem, 4 horas e 56 minutos. Fechar aqui o nosso programa, não é, meu caro Ricardo Garcia, ouvintes aqui do CBN Madrugada. Obrigado a Eva Oliveira, Dário Alves de Lima. Muito obrigado também ao Ronaldo de São José. Eu vou ter que repetir aqui o meu merchan, Ricardo, porque as pessoas não conseguiram anotar. Então, vou refazer o convite aqui. Seria muito feliz encontrar os nossos ouvintes na próxima terça-feira, dia 4 agora de agosto. Terça-feira, dia 4, Conjunto Nacional, ali no final da Avenida Paulista, Livraria Drummond, a partir das 19 horas. Com certeza estaremos lá pelo menos até as 10 da noite, né, Ricardo Garcia? Então, na próxima terça-feira, dia 4 de agosto, Livraria Drummond, lançamento do meu livro Quem Você Ajudou Hoje. Ponto final na edição de hoje aqui do CBN Madrugada, sempre com a produção da Karina Almeida e os trabalhos técnicos do Ricardo Garcia.
Apresentação, Paulo Galvão.
Vem aí Matheus de Souza com o repórter CBN, na sequência o Frederico Goulart com o CBN Primeiras Notícias. Mais uma vez agradeço demais a sua companhia, uma ótima quarta e meia-noite, estamos de volta, hein? Tchau!
CBN Madrugada. Repórter CBN.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026. Pelo menos 7 pessoas ficaram feridas durante a passagem de um tornado pela região noroeste do Rio Grande do Sul. O fenômeno foi registrado nos municípios de Giruá, 7 de setembro e Senador Salgado Filho. Segundo o Centro de Monitoramento da Defesa Civil, o tornado aconteceu no fim da tarde de ontem e estava associado a um tipo de tempestade caracterizada por uma corrente ascendente giratória. A Visa planeja demitir cerca de 2.600 pessoas. Os cortes afetarão principalmente as equipes de tecnologia e de produtos. No início do ano, a concorrente Mastercard anunciou o plano de demitir 4% da força de trabalho global, citando a necessidade de reorientar os investimentos em diferentes áreas. Não há informações se a medida vai afetar funcionários no Brasil. O Santos venceu a Universidade Central da Venezuela por 4-2 na Vila Belmiro e está nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O clube do litoral paulista foi para o jogo com 3 gols de vantagem após vencer a ida por 4-1. Outros 2 times brasileiros entram em campo em casa pela competição hoje. O Vasco recebe o Independiente Medellín, da Colômbia, após empatar por 2-2 no jogo de ida. Já o Bragantino enfrenta o Sporting Cristal, do Peru, depois de um empate sem gols em Lima. O Campeonato Brasileiro também tem jogos marcados para hoje. O Mirassol recebe o Remo no Maião. O Internacional enfrenta o Flamengo no Beira-Rio. O Fluminense joga contra o Bahia no Maracanã. E o Vitória recebe o Palmeiras no Barradão. No horário de Brasília, 4h59.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN. Top de 5 segundos. CBN Primeiras Notícias. Apresentação, Frederico Goulart.
Olá, bom dia, tudo bem? 5 horas da manhã, tá começando o CBN Primeiras Notícias e estamos no ar para a edição dessa quarta-feira do nosso programa. São agora 5 em ponto, hoje é 29 de julho de 2026. Vamos acordar juntos aqui na CBN, até às 6 horas da manhã o nosso time te atualiza sobre os principais temas desse dia que começa. Você vai ficando por dentro dos assuntos da economia, da política, noticiário nacional, internacional. Ouve, assiste a partir de agora lá no YouTube, no Globoplay, estamos com imagens ao vivo. Participa no chat no YouTube, manda o seu recado lá no nosso WhatsApp 21 997 642381, chat do YouTube também com a janelinha aberta, aquela janelinha de bate-papo, de mensagem ali do lado direito para você enviar a sua colaboração. Para quem já está acordado desde a madrugada acompanhando o Paulo Galvão no CBN Madrugada, você que acordou agora, vamos juntos, mais um dia, mais um capítulo do Primeiras Notícias, que também chega em formato podcast no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas de áudio antes das 6 horas da manhã. O nosso PN é o despertador de notícias aqui, que logo de cara, cedinho de manhã, te conta tudo o que aconteceu na madrugada e tudo o que vai acontecer aí pelas próximas horas. Eu estou aqui com a Ana Paula Jome mais uma vez. Tudo bem com você, Ana Paula? Bom dia.
Tudo bem, Fred. Bom dia para você e bom dia também para o nosso ouvinte.
Bom, a gente conta tudo o que aconteceu na madrugada, tudo o que vai acontecer no dia. Hoje eu já abro trazendo um destaque aqui do cenário de preocupação lá no Rio Grande do Sul. A gente tem falado das chuvas, né, dos transtornos. Mais uma vez, os fenômenos climáticos afetando diretamente o estado do Rio Grande do Sul. Todo mundo se lembra, né, do que aconteceu há 2 anos atrás. E as notícias atualizadas que chegam lá, principalmente dos municípios da região noroeste do Rio Grande do Sul, é de que a gente teve ontem à noite um tornado, pelo menos 7 pessoas ficaram feridas em consequências desse tornado que atingiu cidades como Giruá, 7 de setembro, Senador Salgado Filho. O Centro de Monitoramento da Defesa Civil confirmou que esse tornado aconteceu no início da noite, associado ao avanço de uma tempestade de alta intensidade, e a gente vai falar sobre isso ao longo do programa de hoje, trazendo atualizações com a nossa reportagem e acompanhando de perto a situação das pessoas que estão sofrendo aí as consequências dessa chuva e agora também desse tornado. Isso no Rio Grande do Sul, na região sul do país. No Sudeste, informação agora também do final da noite de ontem, começo da madrugada, de que aconteceu uma perseguição, um tiroteio na principal via expressa do Rio de Janeiro, a Avenida Brasil, e pelo menos 5 mortes confirmadas no trecho de Guadalupe, na zona norte da cidade. Uma viatura da polícia, né, de policiamento, batalhão de policiamento em vias expressas, acabou sendo atingida por criminosos. Teve tiroteio no final da noite na Avenida Brasil e 4 suspeitos foram mortos e um policial também não resistiu e foi morto. A gente acompanha, monitora como é que está o cenário agora naquele trecho da Avenida Brasil e as investigações a respeito desse grave episódio, ocorrência policial que aconteceu no Rio de Janeiro. São assuntos que a gente traz logo de cara aqui na nossa programação, no CBN Primeiras Notícias. Lembrando que também temos a nossa equipe atenta a tudo que está acontecendo lá em Brasília, né? Mais um dia bem movimentado e logo de cara aqui no PN temos os 3 temas principais que vão para o podcast. Os 3 assuntos resumidos em 10 minutinhos. Campanha está começando, a gente está atento ao que vem de notícia no Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, explicar aquele vídeo com inteligência artificial que foi usado no lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro no último sábado. O tema ainda está rendendo em Brasília, assim como também está rendendo a crise diplomática entre Brasil e Argentina. Ontem foi o governo argentino que se posicionou, minimizou um pouquinho aí as declarações do presidente Javier Milei contra o presidente Lula. A gente trata também desse tema. Na economia, os trabalhadores brasileiros vão receber 13 bilhões de reais de lucro do FGTS. Também um assunto importante que está aqui na nossa abertura. Tem tudo isso e tem muito mais. O CBN Primeiras Notícias de hoje, quarta-feira, 29 de julho, já está no ar.
CBN Primeiras Notícias.
A defesa de Jair Bolsonaro tem 48 horas para explicar ao Supremo Tribunal Federal se o ex-presidente autorizou o uso da imagem e da voz dele em um vídeo gerado por inteligência artificial exibido na convenção do PL no último fim de semana. O prazo foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. No material, uma versão digital de Bolsonaro critica as restrições impostas a ele pelo ministro Alexandre e declara apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro.
Isso que vocês estão vendo aqui não sou eu. Isso é uma simulação da minha imagem e da minha voz feita com inteligência artificial. Como todos aqui sabem, eu estou preso e calado por uma decisão injusta e arbitrária baseada em algo que eu nunca fiz. Mas eu garanto, nenhuma prisão vai calar o sentimento de esperança que despertamos. Nenhuma prisão vai calar milhões de brasileiros que acreditam no nosso país. Por isso, peço que vocês recebam de braços abertos a pessoa que escolhi para me substituir, sangue do meu sangue, meu filho Flávio. Vem com fé. O Brasil tem futuro e o futuro é Flávio Bolsonaro presidente.
Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes alertou que a eventual concordância do ex-presidente com a divulgação do conteúdo político eleitoral constituirá uma transgressão às regras da prisão domiciliar humanitária. O magistrado destacou que a violação pode acarretar na reversão do benefício e o retorno imediato de Bolsonaro ao regime fechado. Por outro lado, o ministro ressaltou que se a imagem foi reproduzida sem autorização, a conduta de Flávio Bolsonaro e do PL poderá ser enquadrada como deepfake. A prática de criar e veicular conteúdo sintético para associar uma figura pública a uma causa ou uma candidatura sem consentimento explícito é vedada pela legislação eleitoral. A decisão do STF reforça a jurisprudência recente do TSE, que considera propaganda ilícita e prática ostensiva de desinformação o uso não autorizado da imagem de lideranças políticas. O ministro lembrou ainda que Bolsonaro tem os direitos políticos suspensos e está expressamente proibido de divulgar manifestos eleitorais, inclusive por meio de terceiros, independentemente do meio utilizado. Antes da determinação do ministro à defesa do ex-presidente, os advogados do senador Flávio Bolsonaro pediram ao TSE a rejeição da ação movida pelo PT contra o vídeo gerado por inteligência artificial. A defesa do candidato alegou que a gravação trazia um aviso explícito sobre o uso da tecnologia e, por isso, não induziu os eleitores ao erro e nem pode ser configurada como deepfake. O governo brasileiro avalia agora os próximos passos na crise diplomática com a Argentina após os ataques do presidente Javier Milei ao presidente Lula. O Itamaraty pode se reunir novamente hoje com o embaixador do Brasil em Buenos Aires. Ontem, o vice-presidente Geraldo Alckmin classificou as declarações de Milei como grosseiras. Já a Casa Rosada minimizou a crise. Vamos a Brasília com Igor Cardim.
Oi, Fred. O vice-presidente Geraldo Alckmin classificou como desserviço as declarações do presidente da Argentina, Javier Milei, durante o evento de lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Alckmin disse que Milei fez uma intromissão grosseira em assuntos internos do país. Segundo o vice-presidente, não cabe ao chefe de Estado de outro país interferir nas eleições brasileiras nem nas disputas eleitorais de qualquer outra nação A manifestação chama a atenção depois que Lula decidiu não falar diretamente sobre a crise diplomática.
Olha, é lamentável, né, que o presidente de um país vizinho, amigo, né, que compõe até o Mercosul, preste um desserviço ao seu país, porque vem no Brasil numa eleição, não deve presidente se envolver em eleição de outro país, ainda além de ver intromissão em assuntos internos do Brasil, fazê-lo de maneira grosseira, né, absolutamente grosseira.
O vice-presidente ressaltou que os dois países mantêm uma parceria comercial estratégica, sendo a Argentina o principal parceiro comercial do Brasil na América do Sul. Ele lembrou ainda que o Brasil é o principal comprador de produtos argentinos. Apesar da relação histórica, as exportações brasileiras caíram cerca de 18% nos últimos 12 meses, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O presidente Lula, quando questionado sobre o atrito diplomático, limitou-se a ironizar a situação e respondeu aos jornalistas: quem é esse cara? Nesta terça-feira, o porta-voz da presidência da Argentina, Adrián Javier, tentou minimizar a crise e afirmou que sempre houve insultos de ambos os lados, atribuindo os ataques às diferenças ideológicas entre os governos.
É parte do jogo.
Faz parte do jogo. Se tomarmos o caso do Brasil, fica claro que sempre houve insultos de ambos os lados. Acho que são diferenças ideológicas, diferenças políticas, mas pelo menos a Argentina nunca levou essas diferenças para o nível diplomático. Então a Argentina continuará nesse caminho. Essas são diferenças claras entre os dois líderes.
A viagem de Milei ao Brasil também provocou reação na Argentina. Advogados apresentaram uma denúncia criminal contra o presidente, alegando o uso de recursos públicos para participar de um evento partidário no Brasil. Eles questionaram o emprego do avião presidencial, da comitiva oficial e de verbas do Estado em uma agenda sem caráter oficial, além de pedirem a divulgação dos gastos da viagem. E depois de uma primeira conversa com o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bittelli, o ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores, deve ter nova reunião com um representante sobre as relações diplomáticas entre os vizinhos nesta quarta-feira. Fred.
Na economia, o Conselho do FGTS aprovou a distribuição de cerca de 13 bilhões de reais de lucro para os trabalhadores. A medida deve beneficiar cerca de 138 milhões de pessoas. O repórter Felipe Igreja explica agora que os valores vão ser depositados nas contas vinculadas de forma automática pela Caixa Econômica Federal.
Oi, Fred, bom dia para você e para os ouvintes.
O prazo para distribuição de resultados do FGTS referente ao exercício de 2025 é 31 de agosto deste ano, mas a expectativa é que o pagamento seja realizado ainda nesta semana. No ano passado, o FGTS registrou resultado positivo de cerca de 14,6 bilhões de reais. O valor a ser distribuído, portanto, representa cerca de 89% do lucro registrado no período. Com a distribuição desse montante, os cálculos apontam uma rentabilidade das contas em 6,9%, o que representa ganho real, já que o IPCA, índice que mede a inflação, somou 4,26% no ano passado. O representante das centrais sindicais chegou a apresentar a proposta de ampliar o valor a ser distribuído para 90% do lucro, mas o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ponderou que a diferença era pequena e seria importante pensar na sustentabilidade do fundo para o futuro, mantendo assim a distribuição em 89%.
Então nós temos que estar, de fato, com a sustentabilidade colocada. Queria aqui pedir que a gente mantivesse os 89% de distribuição, o que dá uma taxa de 6,90%, portanto, bastante significativo.
Vão receber o rendimento todos os trabalhadores que tinham saldos em contas ativas ou inativas até 31 de dezembro de 2025. Não há, no entanto, um valor fixo. O cálculo varia conforme o montante existente na conta até o último dia do ano passado. Quanto maior o saldo do trabalhador, mais ele irá receber de lucro do FGTS. Vale destacar que a pessoa não terá acesso ao dinheiro de forma automática. O lucro será depositado na conta do trabalhador e só pode ser sacado nas hipóteses já previstas, como em caso de demissão sem justa causa e para compra da casa própria.
Agora, pelo horário de Brasília, são 5 horas e 14 minutos. CBN Primeiras Notícias.
Bom dia a você, ouvinte da Rádio CBN. Agora são 5h14. Quem fala com você é o Matheus de Souza, trazendo aqui a matéria do meu xará, o Matheus Leite, da reportagem da CBN, que fala que o Ministério Público denunciou 4 suspeitos de integrar um grupo ligado ao PCC e acusado de monitorar autoridades públicas.